Boa noite. O nosso convidado tem quase 88 anos. É arquiteto, pintor e escultor. Estudou na Escola de Belas Artes de Lisboa, foi aluno de Leopoldo de Almeida, participou em diversas exposições e ganhou vários prémios. Como arquiteto, por exemplo, assinou um dos hotéis mais famosos da Ilha da Madeira, o Hotel Savoy. Já expôs na Academia Francesa de Belas Artes, no Rio de Janeiro e em Roma, mas é hoje mais conhecido pela sua vertente de arte sacra. As suas pinturas, quase sempre em grande escala, estão espalhadas pelo país e também por Moçambique, pelos Estados Unidos e na ilha do Porto Rico. Talvez a sua obra mais conhecida seja aquela que ainda hoje domina a parede do altar da Capela Mor da Basílica de Nossa Senhora do Rosário em Fátima e também no Santuário do Cristo Rei em Almada. Existem várias obras do nosso convidado que, entretanto, já recebeu uma nova encomenda para pintar 10 santos portugueses.
Bom, o meu nome, eu digo sempre que é João, mas é, também é João José, que eu gosto imenso de não deixar para trás, o São José que me agarrei toda a vida. E depois é um nome comprido, que acaba em Sousa Araújo.
E cuja atividade também é inspirada pelo nome que tem?
Eu sou fiel a isso, sabe? Eu lembro-me até de um autorretrato que está em casa de uma filha minha, que mora em Azeitão, que é uma composição assim, que tem uma janelinha ao fundo, que é aquela do ateliê. Eu sentia que havia uma coisa que me ia desequilibrar a composição. Era se eu pusesse lá um São José. Mas pus mesmo em contraluz, não era que arrisquei e fiz um grande investimento espiritual. Ele, de facto, é o gigante que apoia a Sagrada Família, não é?
Explique-me como é que começou e como é que se realiza, como é que foi amadurecendo o seu percurso.
Eu lembro-me, colegas meus, assim, mais pelos 17 anos, que me diziam, aquele só faz sinos e pombas. E eu então, tinha quase que essa reputação. Não sei como é que aquilo me surgiu, mas de facto eu sentia muito as pombas em cima de umas traves, lá para cima. Uma coisa que me influenciou, de facto, foi o convento de São Francisco, quando era a Escola de Belas Artes. E aquilo tinha um ambiente que eu queria, não rejeitava, e muitas pessoas queixavam-se que era uma coisa moderna por aí fora. Eu acho que aquilo, de facto, era um manancial de quem queria ver e quem se incidia bem lá.
Sim, mas isso já foi na idade em que optou por seguir essa, enfim, a pintura? Mas antes, quando era criança, também já se percebia que tinha jeito?
Sim, eu quero registrar uma coisa que é para mim a mais extraordinária que eu me lembro. É que os meus pais fizeram um grande artista, meu padrinho, e uma madrinha colossal também. Mas
quem era?
Este era o Armando Pedroso, que foi um homem que foi chamado para Paris pelo tio, que era gravador, e ele fez tudo em 1900 em Paris, que era um homem já de idade. Mas era um talento extraordinário. Não há, para mim, melhor gravura em madeira que ele fez. Então, o que é que aconteceu para mim de notável com ele? Ele tinha um baloiço, um cavalo de pau, uma coisa qualquer. Mas sim, mas era bem feito. Isto era à noite, num dia 13 de maio, e o Armando, eu não o considerava uma pessoa muito ligada às coisas místicas ou religiosas, sobretudo. E nisto passa o andor da Nossa Senhora de Fátima, ao nível do parapeito da janela, e viu de um resto de chão.
Onde?
Naquela avenida que vai dar à Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Não sei se é Bernas, não tenho certeza do nome da rua, da avenida. Verdade é que o Armando fez uma genuflexão tão profunda à passagem do andor, que eu não esqueço mais. E eu saí do cavalinho de pau e vim-me realmente ajoelhar ao lado dele, imitando naquela atitude. Isso ficou-me gravado para sempre. Tenho a impressão que foi essa a benção.
Quantos anos teria nessa altura?
Uns 7. Depois, ele quis ir a Fátima comigo, mostrou-me a capelinha ainda com imensas muletas, bengalas, eu sei lá, metido na estrutura de madeira do telhado. E isso foi, digamos, uma segunda lição. E depois foi o convívio dele, que foi a pessoa que me ensinou a afiar um lápis. Portanto, isso vem de muito longe. Depois acompanhou-me toda a vida, até aos seus 84 anos, quando morreu. E eu, nessa altura, já tinha 15. Enfim,
já sabia aos 15 anos que queria continuar por aí?
Eu acho que sim, mas aí a influência brutal foi do meu pai, que eu chegava-lhe a dizer, olha, pai, isto não me perguntava a orientar, isto só serve para as belas artes, portanto, veja lá o que é que está a fazer. E ele disse, não, deixa estar, que é assim mesmo que parece que convém. E com o pai comecei a aprender gravura desde pequeno e isso foi uma grande escola, porque a gravura traz imensas coisas atrás. Há várias técnicas, como sabemos. Eu ia experimentando o que podia, mas fiquei metido nesse ambiente. e tornou-se-me familiar depois para outras coisas para a frente. O pai morreu muito cedo, tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, ele tinha mais 19 do que eu, a mãe mais 18. E nessa altura pediram-me para fazer a coleção dos selos para o Ano Santo de todo o nosso mundo português. E enfim, eu desenhei-os, mas era suposto o pai gravá-los a seguir. No primeiro traço que ele começou a dar foi a altura em que morreu. E pronto, eu segui com esse trabalho para a frente, mas aí eu já estava muito agarrado aos temas sacros. Porque essa é uma coleção que tem, os anjos têm uns castiçais, cheiros, aliás, todos com o símbolo da fé, esperança e caridade. Depois foi feito para as províncias, portanto para as variedíssimas, em várias cores, e resultou bem, acho que foi muito bem aceito. Mas isto volta à mesma, e agora aí faz-me repensar o que eu estava a dizer. É que eu fui viajando sempre em território nacional, desde os selos até às comunidades que eu ia visitando, e iam-me chamando e eu ia trabalhando. Mas o primeiro grande tiro nesse sentido foi por causa do Dom Manuel Vieira Pinto, que quando foi feito bispo, esteve em Fátima, portanto deve ter sido em 68, talvez, 60, sim, 68, e fez um apelo para que o ajudassem naquela missão, que para ele era um terreno novo. E a nossa área, eu digo nossa, da Nena e minha, porque fizemos isto sempre passo a passo juntos, sugeriu irmos lá, ver o que é que ele precisava, e vindo lá com o rol.
Foi lá com a sua mulher ver? Não.
Comprámos uma passagem de avião e arriscámos e fomos. Mas ela ficou, enfim, nessa retaguarda poderosa, porque já tínhamos alguns filhos. Não é? Nós temos 9, um está no céu, e depois são 6 raparigas, 2 rapazes que estão no Brasil. Agora...
Então, desculpe interrompê-lo, mas quando lá foi ver a realidade... Sim. Em Moçambique?
Sim.
O que é que...
No norte de Moçambique. Bom,
o que é que percebeu?
O que percebi foi que aquilo era aquilo que ele me tinha dito, que era uma situação dificílima, que nós estávamos em guerra. E eu lembro-me, quando cheguei na Nampula, havia uma fila de ambulâncias a virem para ali fora, desde do aeroporto até ao hospital principal, que era ali. E ele lutando com isto tudo e também com as lutas internas que eles tinham. E pouco depois surge uma guerra civil, não é? Eu vim de lá com várias coisas, alguns projetos que não se fizeram, e uma coisa que ficou logo a seguir foi a catedral era dedicada à Nossa Senhora de Fátima, Rainha da Paz.
Primeira no mundo. Foi dedicada à Nossa Senhora de Fátima, sim.
Sim.
Ficou logo adjudicado, digamos assim, um trabalho seu inspirado em Nossa Senhora de Fátima, Rainha da Paz?
Foi rigorosamente isso, porque é um painel enorme, com 9 metros de altura por 4. E há 3 anjos, 2 a rufarem aqueles tambores locais, e um com um livro na mão, e ele diz, este é o Evangelho da Libertação, dizia ele. Mas no centro está a Nossa Senhora de Fátima, com os pastorinhos, e aquilo tudo tem 9 metros de altura, o nosso de Fátima tem 4, portanto é o dobro da altura.
Aquele que nós podemos ver na Basílica, na primeira Basílica de Fátima, na mais antiga, quando é que foi pintado?
Foi acabado quando veio o Paulo VI.
Portanto, há 50 anos?
Há 50 anos. É uma coisa que para mim foi muito gratificante ver aqueles, no arranjo que fizeram da Basílica, que elogiaram em muitas coisas, preservaram aquele trabalho todo, que os quadros estão nos pastorinhos e este quadro principal, que para mim continua a ser o principal, não é?
Como é que se pinta Nossa Senhora? Quer dizer, parece um paradoxo, quase. É uma...
Pôr-nos nas mãos dele e do Espírito Santo. Porque suponho que, para mim, a técnica é nós estarmos a trabalhar, não sabemos quanto tempo, aparentemente inglório. E, no fim, há realmente um sopro, eu acredito firmemente nisto.
Mas quanto tempo é quanto tempo? É tipo semanas, meses?
Em geral é como eu estou a dizer, e depois podemos ir a esse pormenor pensando quanto tempo é que demorou aquele quadro a fazer. Eu sei que o quadro e os vitrais, os quadros e os vitrais, foi qualquer coisa como 2 anos, por aí. Portanto, foi trabalhar intensissimamente e com uma juventude muito grande, estava com 37 anos, creio eu, no final. E sempre essa estabilidade conjugal, que graças a Deus vai estar nestas coisas todas. E que permanece, apesar de ter feito 26 anos, agora que ainda não morreu. Mas a verdade é que, então, o tempo...
Está a dizer, desculpe interromper, para fazer para arriscar, pintar assim, enfim, o sagrado, é fundamental a pessoa estar bem consigo mesma.
Eu acho que sim, e se não estivéssemos, éramos postos na pista, porque as coisas dessa gravidade e desta responsabilidade, eu passo a vida a não deixar passar uma oportunidade, é que fazem-nos sair um bocadinho de nós, um bocadinho, não totalmente, nós próprios, senão não me parece que o tal sopro viesse em qualquer altura oportuna, como vem sempre.
Como é que vem? O tal sopro, como é que vem?
Para mim é este. Uma pessoa, por si, faz tudo quanto pode. E às vezes uso um termo que não é talvez o mais técnico, mas é uma pessoa está a rapar que temos sobre coisas que julga que não vão dar e depois continua e volta atrás, tenta outra vez. E por fim, de ter tentado imenso, ter esgotado aquilo que estava na sua mão várias vezes, então vem isso mesmo. Porquê? Porque se encontrou talvez uma harmonia que convém e que nós então admitimos que possa influenciar alguém daí a muitos anos, mas pode ser que lhe leve o espírito.
Mas essa harmonia não é só visual, é também interior, é isso?
Sim, eu acho que quando se dá esse tal contacto, nós deixamos de pertencer um bocado a nós próprios, não pertencemos mesmo, não é? Acho que é um momento de hesitação, se quiser. Exagerando os termos, mas eu acho que é qualquer coisa que não é nossa. Agora, que estávamos a procurar cumprir, estávamos. Mas o que tem de mais extraordinário para mim ainda é que quando se dá esse momento, tudo aquilo que nós julgávamos que era o tal rapar, não era. É integrado, é aproveitado e faz então um todo.
O Miguel Ângelo, quando lhe perguntaram como é que ele conseguiu fazer a Pietá, ele disse, mas já lá estava tudo na pedra, só fui tirando o excesso. É um bocadinho, assim, mal comparado com o ato de pintar.
É um milagre, não é? Ele fez aquilo com 24 anos.
Sim, mas é um milagre sempre este trabalho criativo.
Sim, sim. Na escultura há uma coisa misteriosa que é fundamental aprender para se chegar ao fim de uma, ou de uma tese, ou como quero chamar, ou de uma obra, que é nunca fazer as coisas diferentes. Porque há uma tentação de fazer o olho e tal por causa da expressão, mas não. O segredo é fazer o perfil. Porque passados 360 graus tem o volume. Então aquilo que parece impossível torna-se para um homem que desenha como ele desenhava já desde pequeno, acessível. Acessível com todo o risco que é dar uma martelada em falso, não é?
Mas e no ato de pintar, como é, há um sítio por onde começar? Ou há...
Eu acho que o sítio por onde começar é parece-me que é saber o tudo que nos espera. E atirar-nos para a frente sem grande interrogação, sem grande preocupação intelectual.
Mas o João César Araújo pinta normalmente, muitas vezes, com uma grande, grande escala. Isso ainda deve ser mais difícil, não?
Acho que é tudo o mesmo princípio. Agora, eu agora tenho mais dificuldade, à medida que acho que não devo ir para alturas grandes, perdão, porque tenho umas tonturas e umas coisas que têm que ser prudente nisso.
Mas continua a pintar? E que idade é que tem neste momento?
Estou quase com 88, nem estou com 87.
E mesmo assim arrisca a fazer grandes telas?
Não hesitaria, porque se não pintar ao alto, penso ao baixo, no horizontal. Nossa Senhora há de ajudar, preciso vier.
E o que é que tem em mãos agora, podemos saber?
Agora tiveste, para mim, uma graça que depois de ter terminado um painel de azulejos muito grande que há lá em cima, no terraço do Cristo Rei, o escritor convidou-me a fazer agora os 10 santos portugueses, que vem do São Teutónio até o Francisco e Jacinta, que é uma coisa completamente envolvente, outra vez, não é?
Como é que faz? Primeiro estuda sobre eles, dedica um bocado a conhecê-los?
Eu vivi um bocado cada um deles já. O São Teutónio, por exemplo, através dos cruzes, da fundação daquele movimento, o aproveitamento da ordem, então. Depois os nossos, São Gonçalo de Amarante também, estava um bocado ligado ao padre Manuel Vieira Pinto, e depois houve um padre brasileiro que esteve aqui na paróquia, e que a paróquia dele lá é São Gonçalo de Amarante, de maneira que tivemos a trocar muitas impressões, e esse também está estudado, digamos. Portanto, há metade já, depois a Santa Beatriz da Silva, tive agora um contacto com as monjas de Campo Maior, ficaram com um quadro grande.
Mas para cada um deles, portanto, tem já um lastro de conhecimento dos santos.
Tenho, digamos, no coração, isso sim.
Como é que, desculpa a curiosidade, mas tem uma tela vazia, como é que começa, como é que faz reza?
Eu acho que a oração é uma constante da nossa vida, portanto, sim, rezo, mas não vou parar de rezar, nem cheguei para começar, porque eu acho que é uma coisa que nos envolve muito, não é? E quantos artistas não há que não têm essa maneira de estar na vida? E são homens colossais. Portanto, acho que não há assim uma regra, e isto varia talvez com cada um. Mas os que estamos nestas áreas mais ligadas à parte de sacra, sentimos talvez um acréscimo de responsabilidade, não sei. Mas também não nos podemos deter muito nisso, porque nós seremos sempre precários num contexto destes, não é? Acho que há uma valentia própria, um atrevimento, uma juventude, um entusiasmo, ao fim e ao cabo.
E, sim.
E ao Espírito de Deus.
Exato, independentemente da idade, claro, e se calhar também quanto mais sabedoria adquirida, mais entusiasmo surge.
Eu acho que a palavra entusiasmo já contém em si uma expressão do Espírito Santo. E, portanto, o entusiasmo é entusiasmo. E mesmo que não estejamos nesse estado de espírito permanentemente, é claro que esperamos por ele no primeiro momento, não é? Isso não.
Ao longo da sua vida foi sempre a vertente da arte sacra que pintou? Ou quando, por exemplo, quando estudou, não é? Sim. Depois, quando acabou, ou assumir o trabalho que estava a fazer, como explicou, depois surgiram outros projetos, não tinha nada a ver com a dimensão da fé, ou foi sempre neste caminho?
Há aqui uma mistura, porque quando o pai morreu, eu estava já adiantado nas cadeiras de desenho, porque há cadeiras paralelas nos três cursos, e portanto eu fui aproveitando isso, porque aquela onde se dava desenho até mais tarde era na escultura com o mestre Leopoldo Almeida. E eu então aproveitei essa coincidência e fui trabalhando. Eu agora posso dispersar e queria concluir esta ideia. Quando o pai efetivamente morreu, eu já estava muito à vontade a desenhar. E eu tenho a impressão de que foi por causa desse, uma maneira de compensar essa perca, ou esse desgosto por um lado, mas por outro lado, também o padre Abrantes de Fátima dizia-me: João, lembre-se sempre que um pai no céu vale mais do que um pai na terra. E como ele era o confessor dele, tenho a impressão de que estas coisas funcionam mesmo. Portanto, apoiado nisso, depois umas palavras também muito generosas do próprio presidente do conselho, que mandou lá o chefe de gabinete a dizer alguma coisa, porque ele gostava muito do pai, que era um gravador de primeira categoria. E pronto, há coisas quase anedóticas entre os dois, mas...
Mas quem? Salazar?
Salazar. Porque houve o centenário do Banco de Portugal. Eu já retomo o assunto. Mas quero manifestar essa minha gratidão nesta coisa que existiu. E o pai, que tinha as suas dificuldades, enfim, quando, como todos nós, quando o Presidente do Conselho vai lá fazer a inauguração daquela... Aliás, o Banco do Brasil foi inaugurado primeiro que o nosso, como sabe. Ele foi apresentado como o mestre gravador Renato Araújo. E ele disse: não, mestre não, grande mestre, e dá-lhe um aperto de mão que o desequilibrou. De maneira que ele ficou naquela situação e estava, mas percebia-se que era uma pessoa que apreciava imenso o trabalho dele. Bom, quando ele estava na Igreja de Fátima, capela mortuária, eu tive essa surpresa, veio-se o chefe de gabinete a dizer: olha, o presidente do conselho disse o que precisar que lhe pergunte. E eu respondi-lhe, talvez mal interpretado, que agradecia imenso, mas que só em última análise que o faria, porque queria esgotar de tudo quanto estava na minha mão. Talvez isso não tenha sido bem entendido, porque não houve mais contacto. Não? E pronto.
Mas o seu percurso não, quer dizer, prosseguiu por direito próprio, digamos assim.
É, mas havia uma coisa estranha, é que, não sei se isso se mantém hoje em dia, isto são coisas que são a realidade. Mas o banco tinha o hábito de, num dos empregados mais que tivesse morrido, empregar o filho mais velho, para apoiar a família e tal. E eu beneficiei disso, de maneira que eles permitiram que eu fosse estudando, mas a curto prazo estava a trabalhar para num gabinete técnico que foi criado. E eram quatro gatos, mas tínhamos grandes responsabilidades. E assim foi reformuladas as notas todas, porque eu fazia as primeiras maquetes das notas, que depois eram postas a concurso. Mas isso não tem nada de extraordinário, porque era um gabinete, no fundo, havia um consultor histórico, consultor artístico, uma parte representava a administração, e sim, eram quatro, por favor.
E quanto tempo se manteve lá?
Dos 20, sei lá, até aos 55 ou assim uma coisa.
E, portanto, tinha esse emprego fixo, digamos assim, e depois sim, também, sim, mas... paralelamente, pintava isso.
Sim, sim, mas não era um horário rígido. Eu tinha que dar um apoio também à gravura, que não iam aprender nada comigo, mas davam. Mas o que eu sei é que as notas só é uma coisa interessante, Trabalhei muito com o engenheiro Domingos Pereira Coutinho e ele era um administrador de bom gosto. Não digo que os outros não sejam também, mas este era especialmente. Tinha também o pelour das obras e eu ia trabalhando nas obras e isto. E aí consumi bastante tempo. Mas não impediu nada a minha atividade como arquiteto ou como escultor ou pintor.
Mas a sua formação é arquitetura?
Eu sou licenciado em arquitetura. Depois pediram-me para reger a cadeira de desenho. E eu estava muito à vontade e inventava coisas para os entreter, porque as pessoas não queriam propriamente aprender a desenhar. Aquilo era uma coisa que tinha passado para outro século ou qualquer coisa no género. Não é útil, é prático. Portanto, se fará com um computador, como à mão. Mas eu gosto de fazer à mão e não entrei na arte da informática ou na ciência da informatização e dava a gabinetes quando era necessário. Fazer aquilo que eu projetava. Tive também esse apoio grande, foi na Ilha da Madeira, durante uns 30 anos trabalhei com uma família, fizemos um hotel grande, que era o Savoy, e eu gostava imenso, e éramos amigos e trabalhámos com grande entusiasmo naquilo, mas de um hotel de quase 600 quartos, que era uma bizarra, começando uma coisa pequenina, e essa família depois vendeu esse hotel e eu continuei, fiz mais um outro lá.
E arranjava tempo paralelamente para as suas pinturas?
Duas semanas ia uns três dias, voltava. E também queria estar em casa com a família, não é? Portanto, o grande tempo era passado aqui no ateliê. Tive sempre poucos colaboradores, mas ótimos. Isso fez-me chegar ao fim com uma confiança na vida muito grande. Nunca houve problemas que eu me lembro. Onde comecei a ter, e depois afastei-me, foi propriamente com as entidades organizadas para selecionarem os projetos e aí começavam a haver pressões e coisas e eu estava muito ocupado também, pude pensar de outra maneira e fugir um bocado de todo esse sistema. Não tinha jeito nenhum para isso.
Mas no universo, digamos assim, das suas obras, que são muito vastas em várias áreas, predominantemente é a pintura, certo?
Acho que sim. É espontânea.
É espontânea mais ou menos, não é? Também demora algum tempo.
Sim, mas é connosco.
Tem mais a ver com... Identifica-se mais?
Eu acho que sim. Eu insisto que é mais espontânea, mais direta. Porque qualquer outra tem um mundo de coisas à volta.
Exato. Mas estás também espalhada, não é só por Portugal, é por vários pontos do mundo, além de Moçambique.
Não, a coisa foi realmente interessante porque este trabalho de estar logo trazia-me a possibilidade de viajar, em vez de ir logo para casa, ia realmente a Porto Rico, porque o cónsul, eu, José Duarte da Silveira e a mulher, que são pessoas muito ativas e muito amigas, encomendaram-me um busto do infante Dom Henrique para um daqueles portos grandes que eles têm.
Porto Rico?
Sim, sim. E é um bronze grande, é uma peça, é um busto, mas é uma peça enorme. Eu faço este gesto, isto deve ser mais ou menos o chapéu.
Sim, está agora de braços abertos para quem está a ouvir-nos quase, mais de um metro.
Sim, sim, é aquele elemento redondo do chapéu. Mas foi uma coisa que correu bem e depois veio um contacto do outro lado, que é em Iauco, com uma comunidade, imagine, as Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora de Fátima.
Onde? Também no Porto Rico?
Sim, no lado lá da ilha, que era uma zona chamada Iauco.
E Fátima a persegui-lo, de certo modo.
Graças a Deus, graças a Deus. Aí encontrei uma Sor Celeste, que era a superiora e que esteve aqui em Portugal, e que me ensinou coisas que eu não esperava, pormenores da sensibilidade espiritual, ao fim e ao cabo. Enriqueceu-me extraordinariamente e pintei bastante para elas.
Nós podíamos estar aqui a conversar um bom bocado mais, mas infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim e o pretexto desta conversa tem a ver também com as suas obras, que são espalhadas e muito inspiradas em Fátima. Talvez seja, para a maioria dos nossos ouvintes, a mais conhecida, justamente aquela que está na Basílica de Fátima, Nossa Senhora do Rosário. Mas também nós estamos no tempo do Corpo de Deus e nestas celebrações. E a minha última pergunta é esta. O Francisco dizia que Jesus é o Jesus escondido. E como é que isso se revela, por exemplo, a dimensão de Deus na pintura, que não lhe vai pôr um rosto, ou põe um rosto, como é que é? Arrisca dar-lhe um rosto? Como é que se reflete Deus?
Ali na ceia, naquela aqui da casa de jantar, está muito expressivo isso. Eu acho que aquilo é um retrato ocasional que o Nosso Senhor permitiu que se tivesse feito. Tem que se ver com essa naturalidade e não cair para o lado, não é?
Portanto, o seu objetivo é que tenha um lado humano que seja atrativo.
Eu acho que a beleza é sempre qualquer coisa que é de Deus, não é?
Portanto, tem um rosto,
sim, sim,
que podemos identificar.
Eu acho que sim. Não hesito em fazer qualquer retrato de Cristo, salve, não há que medir distâncias, não há. Nós não somos nada, portanto temos que confiar naquilo que ele criou, que é emprestar-nos um pouco de qualquer coisa para nós administrarmos. Neste caso é a capacidade de encontrar as ditas harmonias, e ele há de ser uma dessas harmonias num retrato que se lhe pinte, com certeza. Senão não será ele, é outra coisa qualquer.
Quando arrisca numa obra, qual é o seu principal objetivo?
Eu acho que é encontrar uma forma de beleza que traduza, seja o que for, em que nós estamos a trabalhar. Não é preciso ir talvez mais longe.
Sim, porque só a beleza por si só conduz a Deus, é isso?
Eu creio que sim, com certeza. Agora, quando fala no coração de Jesus e no momento que nós estamos a atravessar, eu acho que o monumento do Sagrado Coração de Jesus, Cristo Rei, não está suficientemente identificado com o que ele é. E foi isso que se procurou agora fazer um pouco mais durante estes 12 anos. Porque
eu amo... O monumento do Cristo Rei em Lisboa.
Sim, tem que se ver. Depois aparece a ponte e mesmo assim, que eu acho que harmonizou a integração daquilo na costa, mas mesmo assim, as pessoas que passam pela ponte como passam pelo monumento, é a mesma coisa, não é? Então eu acho que o Padre Cicinano tem feito uma obra extraordinária nesse sentido, que não verá a ser compreendida já, mas aquilo está feito em bronze e há muita coisa ali sólida. E o símbolo que ele tem no peito, tudo aquilo não é para desprezar. Há um bilhetinho do Sr. Cardeal Patriarca, do Sergeiro, que diz que o Cristo Rei é uma coisa que nasce em Fátima, passa pelo Vaticano e depois por fim será o que é. E eu agarrei nesse bilhetinho e foi o que me conduziu a obra toda, embora seguindo a pastoral do Padre. Cezinando está inteiramente de acordo com isto.
Muito obrigada também por nos ajudar a identificar estes aspectos e lados de beleza, da beleza escondida e tão correspondente, que é a presença de Deus entre nós. E que se vive agora de maneira tão bonita também nestas celebrações do mês de junho, nomeadamente com a procissão do Corpo de Deus e não só.
Com certeza. Obrigado.